Olá, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que todos os domingos de manhã lhe fala do que de melhor existe e se faz na nossa região. Hoje começamos a nossa viagem pelas 10 da manhã. Estamos a falar do Futebol Clube da Aliviada no Conselho do Marco de Canaveses. Uma viagem que vai continuar por mais alguns instantes. Lembro que o programa ficará disponível no nosso site e no nosso Facebook em podcast a partir de amanhã.
A Nossa Terra. O pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, o Futebol Clube da Aliviada no Marco de Canaveses. Com o apoio DFS SAVAC. Há mais de 20 anos, uma referência no mercado. Visite-nos no Marco de Canaveses, junto ao CTT ou na Zona Industrial de Alfena. Saiba mais em www.dfsavac.com. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Continuamos então a falar das vitórias, conquistas, algumas derrotas também, do Futebol Clube de Aliviada. Vamos prosseguir a nossa conversa com o presidente da coletividade, Filipe Fonseca. Já ouvimos falar de futsal, mas o Aliviada é mais do que isso.
É mais do que isso, sim. Temos pesca, que é uma das modalidades mais antigas também do clube. Entretanto, temos duas modalidades mais jovens, que é cicloturismo e pesca artística. O ciclismo tem cerca de meio dúzia de anos, como também tem a patinagem. A patinagem tem mais atletas que o ciclismo atualmente, né? Mas queríamos mais, tanto na modalidade pesca, cicloturismo e patinagem. Espero ter mais atletas no futuro.
Portanto, já estamos a falar com estas modalidades todas de uma grande família.
Sim, de uma grande família. Federados, atualmente, devemos ter cerca de 88 atletas federados. Na parte do futsal, durante a semana, temos uma média de 10, 12 crianças a treinar lá com a equipa de infantis que não são federados. Não são considerados atletas ainda do clube.
São aprendizes.
São aprendizes, estão a trabalhar lá. No futuro próximo poderão ser já atletas e no futuro, muito próximo, que deve ser na próxima época, iremos criar outro escalão de formação ainda. É a nossa ideia.
Portanto, é o vosso objetivo. E como é que fazem, ao fim e ao cabo, a captação destes novos atletas?
A captação é passar a palavra uns aos outros. Os atletas que andam lá, os familiares que andam lá, gostam, são bem recebidos e vão passando a palavra ao vizinho, ao outro familiar, ao conhecido, ao colega de trabalho e vão vindo de arrastão. Nós temos um ex-libris que isso possivelmente vamos ter de acabar, infelizmente da minha parte vai-me calhar a mim. O clube tem 21 anos de futsal federado. Não houve nenhum atleta que desse um cêntimo ao clube para jogar lá. Somos, certo, o único clube que faz isso aqui no distrito. Mas, infelizmente, como isto está, as coisas estão caras, estão difíceis para limar os custos todos no clube, nós possivelmente vamos ter de optar por o básico de todos os clubes, ter uma cota mensal de cada atleta, que para quem está habituado vai ser um bocado complicado, vai-me calhar a batata quente por cima de mim ter de tomar essa atitude, mas em prol das finanças do clube temos de ir por esse caminho e pronto, temos a patinagem que também temos atletas que têm cotas e teoricamente vamos ter de equilibrar. Os custos podem ser diferentes, mas tem de haver cotas para ambas as modalidades.
Obviamente que sim. Já que falou em patinagem, vamos fazer aqui uma pausa para ouvir alguém que é o atual responsável por esta secção, a secção de patinagem, Alberto Pereira, que tem 41 anos e frequenta o clube da freguesia onde reside desde 99. É membro da direção desde 2017, para ter responsabilidades no cargo da patinagem. A filha já praticava a modalidade. Com cerca de 25 atletas e eventos importantes, como a Festa de Natal, esta secção destaca-se ultimamente por ter participado no torneio do show numa prova em Pontevedra, em Espanha, e também no torneio nacional de show em Paredes, onde obtiveram o quarto lugar.
Temos atletas, posso dizer que 50% são de cada do lugar mesmo, de São Martinho, de Alviado. O resto das atletas, umas são de Amarante, outras são do Marco. É dar-lhe continuidade. E antes da Mariana, tínhamos a treinadora Joana Duarte. Entretanto, ela ficou de licença de parte. Sugeriu-nos, foi ela que nos ajudou também a encontrar uma substituta, a treinadora que temos hoje. Foi uma boa ajuda mesmo, estamos mesmo muito contentes com o trabalho dela também. São ideias novas mesmo que ela trazia. Foi com esta treinadora que nasceu o show, só quem as acompanhou ao longo destes anos todos. De as ver a começar a andar de patins, a cair, e ainda continuam a cair, mas isso faz parte da patinagem. Mas quem as viu a evoluir e quem elas são hoje, pode-se dizer que a patinagem nisto as ajudou muito, mesmo a nível de experiência. Sem dúvida que os treinadores vão trocando, vão aconselhando, vão lhe passando, incutindo coisas, experiências que já tinham tido também. Tenho quase a certeza que se lhe perguntasse a cada uma delas que se sentem também muito felizes e realizadas e querem sempre mais também.
A professora e treinadora que lidera atualmente a patinagem do Aliviado é a Mariana Mendes. Ela tem 24 anos, é natural de Faf, licenciada em Ciências do Desporto pela FADEUP, com pós-graduação em treino de alto rendimento nessa mesma instituição. Tem o curso de treinador a nível 1 de patinagem pela Federação Portuguesa de Patinagem desde o ano 2019. Patina desde os 9 anos, começou no Nuno Álvares, em Faf, e competiu até aos 22. Ensina a arte em Ribadave e também em Aliviada há mais ou menos um ano e até juntou as duas turmas para competirem no Torneio Nacional de Show. Ao A Nossa Terra, Mariana considera importante explicar que a patinagem tem 5 níveis: iniciação, onde há 5 níveis, patinagem livre, pares artísticos, solo dance, pares de dança e ainda figuras obrigatórias. Cada uma destas disciplinas tem 4 níveis. Mariana destacou o show, que foi trazido por si e que é algo novo no clube, e destacou o quarto lugar com o espetáculo The Reason no Torneio Nacional de Show que decorreu em Paredes.
Trouxe de novo o show, que até agora nunca tinha sido feito. Foi uma aposta, acho que bastante bem conseguida, e é para continuar. Provavelmente com mais equipas para o ano a competirmos em categorias diferentes. Acho que, apesar de não ser a minha área, o solo dance, estou a tentar evoluir nessa área, e a parte da iniciação acho que também está a andar bem. Fiz show durante, sei lá, 10 anos, e então sempre gostei. Acho que é das disciplinas da patinagem que dá mais visibilidade, e acima de tudo pela experiência que pode transmitir às miúdas. Acho que estar num campeonato nacional é bom. Acho que faço um balanço muito positivo. Até achamos ao início que, por serem dois clubes diferentes, estarmos a juntar dois clubes diferentes, e porque têm escolas de patinagem diferente, que poderia ser uma complicação, mas não, elas tornaram-se todas muito homogéneas.
Sim, certo.
Formaram uma boa equipa e acho que correu bem. Nunca levei o nome dos pais, os pais são super receptivos, apoiam as ideias, pelo menos eu acho que não dão aquele não sem pelo menos experimentar, e acho que isso é uma mais-valia, não é? Porque se me cortassem logo as pernas antes de eu começar a trabalhar, ia ser um problema. Acho que, mesmo por causa das questões de andar de um lado para o outro, os pais aderiram super bem, e não tenho nada a dizer, senão obrigada. Eu tive uma treinadora que uma altura me disse assim: há valores que só a patinagem é que dá. E eu concordo 100% com isso, porque as miúdas vêm para aqui e são amigas fora do ringue. Claro que lá dentro vai haver uma altura em que vão ter que competir umas contra as outras, mas trazer as amizades que são formadas dentro do ringue para fora do ringue. E acho que isso é das coisas mais importantes. Eu tenho melhores amigas que vêm da patinagem, e é o meu núcleo de amigos. Acho que lhes dá uma capacidade de resiliência, aguentam lesões. Já tem atletas que já treinaram lesionadas, que já fizeram provas lesionadas. E acho que isso é das coisas mais importantes, é dar-lhes coisas para a vida, não só para o desporto, mas também para a vida no geral.
Presidente, já vimos que a patinagem dá show. Podemos dizer que isto surgiu e integra-se numa semana cultural que vocês organizam?
A patinagem? Um dia. Nós criámos no clube a Semana Cultural, que normalmente é sempre uma semana em agosto, onde criámos a modalidade de futsal, que é a maioria do tempo, onde temos os cães mais inferiores, mais pequeninos, onde traz os pais, os avós, os amigos, ver. É uma maneira de criar receita. Entretanto, também damos sempre, promovemos a patinagem, promovemos outras modalidades, tipo artes marciais e outras, algumas que também convidamos. Também fazemos outros eventos, onde concluímos sempre com uma noite de fados, com cerca de 100, 120 pessoas, 90, depende do ano, com pessoas sentadas, jantar e ouvir fados. É uma noite especial, já fazemos há muitos anos, e com todo o gosto vamos retomar sempre, ano após ano, essa semana cultural.
Portanto, acabam
é
por
muito rentável para o clube.
E acabam por abrir as portas à comunidade.
Correto.
E a comunidade marca presença ou diz presente?
Há dias mais, outros dias menos. Quando há miúdos pequeninos, é quando há bem mais gente, não é?
Porque vem a família.
Vem a família. Às vezes, queríamos promover outras modalidades, mas não custa-nos dizer, mas é pura verdade. Uma pessoa terá as modalidades diferentes que as pessoas podiam conhecer, mas não trazemos porque vimos o pavilhão deserto, quase. As pessoas não aderem a essas. Então, nós optámos sempre pelas modalidades, que é o futsal, onde pomos os pequeninos. Há 2, 3 anos para cá, temos as velhas glórias, pessoas com 50, 60 anos com a barriguinha, para poder correr, para nos rirmos um bocadinho deles. Também lá faço parte já disso, também. E pomos a patinagem, que também tem miúdas dos 3, 4 anos, trazem os pais, os familiares, e nesses dias há sempre o pavilhão cheio. A minha pena é as instalações ser pequeninas, o pavilhão principalmente, ser pequenino para as pessoas que aparecem nesses dias.
O fado, que acaba por então encerrar a semana, já contou, ou tem vindo a contar com alguns nomes mais conhecidos de fadistas?
Sim, nós tentamos, em termos de, pensando na carteira que temos, não podemos ir para muitos, muitos voos muito altos, mas temos tido bons cantores aqui da região, onde, para mim, ainda não fazia parte da direção, tivemos uma cantora que passou 2, 3 anos por Aliviada, que acho que é uma boa fadista, que é a Cláudia Maduro, que foi onde eu comecei a ver fados, e comecei a gostar de fados, tem a ver com a participação dela lá no clube.
Muito bem, nós vamos então ouvir um tema desta fadista, da Cláudia Maduro, neste caso, Bairro Divino, assim se chama, que curiosamente foi gravado nas obras do Fidalgo, em Vila Boa Quires, no concelho de Marco de Canaveses. E vamos ouvir a música antes de ouvirmos algumas palavras da própria artista.
Mesmo nas horas felizes, alguma coisa é proibida. Posso impossível instante que dá sentido diferente à vida. O insaciável que existe na gente domina a nossa vontade. Triste final de uma crença diferente, diferente da felicidade. E sem saber até onde o destino é ou não o que se quer, somos a lama de barro divino que cada um julga ser. Na minha voz voz a cantar corre o pranto de um ser que não se entendeu. E assim procuro encontrar o encanto que a vida para mim perdeu. A revoltante maldade de uns poucos espalha o ódio à sua volta e faz da terra um inferno de loucos onde a razão se revolta. Pois quer se acredite ou não no destino, todos seremos sem querer simples poeira de barro divino que cada um julga ser. Acredita ou não no destino, todos seremos sem querer simples poeira de barro divino que cada um julga ser.
Cláudia Madur nasceu em Baião e tem já mais de 10 anos de carreira no fado. Motivada pelo pai desde os 6 anos de idade, iniciou a sua formação musical na Casa da Música de Baião, inicialmente em clarinete e mais tarde em piano. Mas pouco tempo bastou para perceber que a sua formação era o canto. Iniciou a carreira de fadista em junho de 2006, com 22 anos, e desde então tem sido convidada para variadíssimos espetáculos nas mais prestigiadas salas e festivais nacionais. A sua voz ecoou também por conceituados festivais e salas na Alemanha, Argélia, Brasil, Chipre, Dinamarca e tantos outros países. Sobre Aliviada, a fadista diz que o que mais a marcou nas noites de fado em que esteve presente foi a adesão da comunidade.
O que mais me marcou dessas duas noites foi, sem dúvida, a sinergia que todas as pessoas da comunidade tiveram, não só para com o evento, mas também para comigo. E, sinceramente, foi muito bonito porque senti que houve uma grande participação muito ativa dos atletas, das famílias dos atletas, da sociedade em geral que estava envolvida nessa comunidade. E é sempre um gosto imenso ver que as pessoas se unem em prol de um bem comum. Foi uma adesão muito positiva mesmo. As memórias que tenho, porque já foi há alguns anos, já não estou certa, mas a última noite de fado terá acontecido ali perto do ano 2015, 2014, eu já não estou muito certa, mas as memórias que eu tenho é termos a casa cheia sempre. Sempre casa cheia. E mais uma vez reitero, foi tão positivo ver que toda a comunidade e as famílias envolvidas, provavelmente seriam famílias dos atletas, famílias dos dirigentes, mas que todos colaboraram e ouviu-se mesmo uma franca sinergia, uma franca unidade entre aquela freguesia e os participantes. Recordo com muita satisfação e foram duas noites muito, muito, muito bonitas. Todos os espetáculos e todos os eventos que um artista faz, e neste caso estas noites de fado, evidente que são sempre muito boas para a divulgação do nosso trabalho. E esta também não foi exceção. Mas até mais importante que isso é também a oportunidade que eu tenho de divulgar a nossa cultura portuguesa e a nossa música, neste caso o fado, também entre as camadas mais jovens e até em meios mais do interior que eventualmente possam não ter tanto acesso a este tipo de música no seu dia-a-dia. E por isso é que para mim foi um privilégio.
Presidente, já aqui falamos da secção de cicloturismo que diz que gostava de ter mais atletas. Como é que têm corrido os que existem?
Têm corrido bem, graças a Deus. Eu não tenho ouvido dizer que eles têm caído e se machucado, ainda bem. Mas, porque no tempo que estou como atual presidente, atual direção, tenho feito boas saídas. Ainda agora fizeram a Nacional 222 com 6 ou 7 atletas. Estão a fazer, não, mas o clube vai dar apoio logístico em termos de carrinhas. Vão fazer a Nacional número 2 de Chaves ao Algarve, de 2 atletas do clube com mais 2 amigos que possivelmente poderão vir a ser atletas no futuro. Vão fazer isso, o clube vai estar com eles também, não é o clube que vai participar, mas como logística. Possivelmente também no próximo mês vamos fazer a Leviada Fátima, que faz-se todos os anos, com cerca de, normalmente vai 8, 9 atletas. Este ano está-se a ponderar ser mais, porque depois vêm os amigos, se vais também vou contigo. E depois a camaradagem entre o núcleo da modalidade cativa os outros, havia mais, e ano após ano vão crescendo.
Costuma, enquanto presidente, costuma acompanhar os jogos, as atividades das outras modalidades?
E sim, como vindo do futsal e do futebol é o meu mundo, tenho participado mais porque me obriga a ter delegados, estar presente como em termos de jogos. Em termos de participação nas outras modalidades, é muito difícil da minha parte porque trabalham, o meu trabalho profissional é 55 km da sede do clube, de segunda a sábado até à 1 da tarde. É muito difícil acompanhá-los, mas estou sempre mentalmente, estou sempre disposto a poder ajudar, mas gostaria de estar mais tempo com eles, mas é impossível neste momento.
Ora, voltando aqui às bicicletas, vamos perceber agora como nasceu esta secção de cicloturismo em Aliviada. Quem nos vai explicar é Carlos Baldaia. Ele gosta de bicicletas desde miúdo, ao ponto de ter chegado a dormir ao lado da primeira bicicleta que recebeu. Começou por fazer algumas provas amadoras e, com algum jeito, ganhou em Aliviada e também em Taboado. Teve a sua primeira experiência federada no Clube de Cicloturismo do Marco, onde foi sócio-fundador e onde esteve de 2005 a 2015. Depois decidiu criar a secção de cicloturismo no Futebol Clube de Aliviada, que nasceu oficialmente em 2016, com cerca de 16 elementos. Carlos Baldaia recordou ao nosso programa como foi angariado o dinheiro para criar esta secção, a famosa corrida de carrinhos de regulamentos.
A ideia começou em organizar alguma coisa diferente do que tínhamos organizado até então, para conseguir angariar algum dinheiro para arranjar equipamentos, inscrições, e também arranjámos algumas patrocínios. Então surgiu a ideia de organizarmos uma corrida de carrinho de regulamentos, que nunca se tinha feito aqui, no Aliviada, e então pensámos em organizar aqui na nossa rua, a Rua da Aliviada, que também desce, é o jeito, e falei com algumas pessoas. A inscrição era com direito a carrinho, isso aí foi um muito trabalho que nos deu em construir os carrinhos, foi de dia e de noite a construir carrinhos, e as pessoas inscreviam-se e já tinham um carrinho, não precisavam andar a fazer carrinhos, já tinham carrinhos. Depois pusemos palha, pneus, estava bonita, a rua estava bonita e aí apareceu muita gente, estava um dia de sol, que até não é muito normal, a altura de São Martinho em novembro estar sol, estava um dia bonito, em novembro de 2015, sim. Em 2016 já tínhamos orçamentos para onde fazer os equipamentos, já tínhamos orçamentos, quanto é que precisávamos, e conseguimos até mais que isso, para conseguir dar o arranque ao cicloturismo. Hoje todos trabalhamos para organizar eventos, para arranjar dinheiro para o clube, depois sai para as várias modalidades. Mas eu, no início, no arranque, não queria estar a tirar dinheiro ao clube e tivemos que ser nós a ter alguma ideia para conseguir algo para arrancar com o cicloturismo. Eu já participei em muitos grão-fundos, umas vezes treino mais, estou melhor preparado, outras nem tanto, porque o ciclismo exige muito treino, é treino diário, e é difícil conciliar a família, o trabalho, para poder treinar. E então sim, foi no Jerez Grão Fundo, fiz um quarto lugar na minha categoria, que era Master C, que é dos 50 ou 59. O objetivo foi sempre esse, foi angariar jovens, pôr os miúdos aqui do Aliviada a andar de bicicleta, mas é muito difícil, tem sido difícil.
Já percebemos como começou o cicloturismo no Aliviada, vamos ouvir agora o atual responsável pela secção. Mário Moreira tem 49 anos, chegou ao Aliviada através do futsal, participando em torneios jovens. A partir da criação oficial do cicloturismo, que está mais mergulhado no clube, Mário diz que o grande objetivo é desfrutar da bicicleta. Há passeios quase todos os fins de semana, mas há também a parte competitiva.
A filosofia, o objetivo é fazer passeios entre amigos, organizar passeios, conviver, acima de tudo, passar uns bons bocados todos juntos e, acima de tudo, aproveitar a bicicleta para passearmos, para apreciar paisagens. Nós quase todos, sábados ou domingos, organizamos um passeio. Agora, há aqueles passeios mais importantes, que é a ida à Fátima, a Serra da Estrela, quando é possível. Depois há a parte competitiva, entre aspas, que é os grão-fundos, que são provas organizadas por empresas, mesmo organização deste tipo de provas, em que há classificação, e havendo classificação há sempre parte competitiva. Pronto, mas o conceito básico mesmo é parte do convívio entre o grupo. Está marcado agora para breve fazer a Nacional 2, parte do grupo. De nós só vamos três. O Carlos já fez a Nacional 2, aliás, ele tem sido o nosso mentor. É possível, não que se calhar da maneira que nós estamos a pensar a fazer, que já nos dão as orelhas por isso, mas é possível. Ainda queria ver se íamos à Serra da Estrela. Pronto, queria ver como é que está, como é que o pessoal se vai portar na ida à Fátima, que também será agora durante o mês de julho, à partida. Quero ver como é que eles estão e depois, se houver a possibilidade de ainda conseguirmos meter ali uma ida à Serra da Estrela, pronto, ainda vamos tentar meter a estar na Serra da Estrela. No cicloturismo, para fazer um passeio numa ida à Fátima, uma pessoa não pode treinar uma hora por dia ou uma hora por semana. Nós temos que fazer muitas voltas com 50, 100, 60 e poucos quilómetros, que era para chegar ao menos lá e não sofrer muito. Tentámos treinar, pelo menos ao fim de semana, dar uma volta ali de muito 100, 100 e poucos, ou muito perto de 100 quilómetros, para podermos estar preparados para quando chegarem estes passeios maiores, nós não sofrer em cima da bicicleta. Isso ocupa muito tempo.
Regressamos à conversa com o Presidente. Vamos falar agora de apoio. Já disse que depois da pandemia as coisas complicaram-se um bocadinho no que a patrocínios diz respeito, mas vocês têm, e calculo que com uma grande importância, têm tido o apoio do município e também da Junta de Freguesia.
Sim, os nossos grandes obreiros em termos de patrocínio é a Câmara e a Junta de Freguesia. Uma boa receita, como disse, é o nosso FAR, que temos em instalações, que funciona todos os dias, para os sócios, e depois temos meia dúzia de patrocinadores que nos vão ajudar.
São nossos amigos.
Quero realçar, principalmente, alguns patrocinadores que nos vão ajudando, anónimos, que não gostam de dar o nome, mas nos têm-nos ajudado bastante. Temos alguns, não é só aqueles que aparecem com lonas ou no devidas publicidades ou assim, há aqueles que nos ajudam, um banhar já esses, mas podia sempre a empresas próximas de lá da freguesia, amigos, que nos ajudassem. O pouco que seja era bem-vindo, porque nós estamos a criar homens, mulheres para o futuro, e é a nossa ideia, estamos a trabalhar porque... É com licença carolice que andámos lá e por gosto, porque nós só o tempo que perdemos lá é muito complicado.
Muito bem, nós vamos ouvir alguns destes vossos amigos, destes patrocinadores. Fomos perceber, alguns deles são pais de atletas, outros são amigos, fomos perceber o que é que os leva, o que é que os motiva a apoiar durante anos, muitos deles, o emblema desta freguesia.
É o que temos na terra e que temos orgulho em ter isto na minha terra, na nossa terra. Para mim é isso o ponto base e é uma coisa que eu espero, mas espero do fundo do coração que a juventude que venha de futuro que continue com esse sentimento. Eu fui para ali com 8 anos jogar bola, com outros mais velhos, não havia crianças, eu tive que juntar aos outros. Partiu o pulso, era guarda-redes, não teve medo, continuou. Aí acalmou e muito. Cresce e aprende-se. Agora não, está a jogar à frente. Não é por ser o meu filho e muitos, como ele, muitos. Nota-se evoluir dia para dia. É esse o orgulho de os ir acompanhando. Se tivesse a mão eu já não acompanhava tanto, sou sincero. Eu não me fui ver os pequeninos ali de manhã, até estive lá a servir com o colete. Eu disse, isto é um começo, isto é um começo de uma história que se vai contar mais tarde. Pá, tem que se esperar, mas já se vê aqui alguma coisa que não se via.
O pavilhão foi o pilar desta evolução, este contínuo trabalho que tem-se realizado. E também temos nos últimos anos, temos focado também na situação de não só o lugar, mas toda a freguesia, temos atletas de toda a freguesia, de base aliada, filhada, representar o futebol aliada, e até de outras freguesias do concelho, e até concelhos vizinhos, também fazem parte do nosso projeto. Necessariamente é tentar desenvolver ao máximo, promover qualidade de jovens. Os jovens aí também é que trazem retorno, o pouco retorno que nós conseguimos ter em termos de desenvolvimento é quanto mais jovens melhor. Os jovens, parece que não, damos não é, a situação de desenvolvimento deles próprios, mas trazem retorno para os pais, os avós. Tivemos a felicidade de conseguir termos um pavilhão, como frisei, mas também não foi aquele que nós tínhamos de início do projeto, que estava até aprovado, mas houve algumas situações, alguns entraves que tivemos a nível de conjuntura do próprio edifício, que não ficou conforme nós queríamos. Portanto, em termos de nível de bancadas, de área, isso limita-nos um pouco com alguns projetos que temos em mente tentar avançar mais, e também é uma entrave, mas dentro dos possíveis, tem por aí bom.
É a minha terra. Sou pescador também, gosto desse desporto e nem que eu puder ajudar, dentro dos nossos possíveis, estamos cá para isso mesmo, para ajudar as pessoas da terra. E o aliado sempre apostou na pesca, tem bons pescadores, pá, e faz todo sentido a gente ajudá-los naquilo que a gente conseguir, porque gasta-se muito dinheiro, mais não parece, gasta-se, não é preciso muito dinheiro para andar em concursos, na federação e tudo mais, pá, então há que apoiar. E penso que toda a gente devia olhar um bocado para isso e tentar ajudar ao máximo estes clubes. Em termos de responsabilidade, porque no fundo a gente diz, opa, estão lá para se divertir, é verdade, mas começam a ter responsabilidades, que é muito bom, porque hoje em dia os miúdos só querem tablets, telemóveis, estar na informática, e isto é investir um bocado dentro de casa, para conviver mais com os amigos fora das escolas, opa, eu acho que é muito bom. As pessoas que lá estão, não é fácil, porque são muitos miúdos numa fase complicada, mas quem lá está a dar o seu melhor, e penso que todos eles são evoluídos por positiva.
São boas pessoas, não é? São extremamente boas pessoas. É uma freguesia da nossa terra, é uma freguesia que a maior parte dos habitantes são nossos clientes, então ajudamos-nos mutuamente, uns aos outros, o coração deles respira um aliviado, pronto, isso é o mais importante, não é? E só um clube de uma dimensão tão pequena que se tornou tão grande, só com estas pessoas é que consegue atingir estes êxitos, sem dúvida, e todos que lá passaram e que lá estão, fazem isso. Isso tem que dar muito valor a estas pessoas, mesmo muito.
Depois destes testemunhos, passamos aqui a palavra ao estúdio. Vamos, já na reta final desta nossa conversa, vamos falar de projetos. Filipe, o que é que, enfim, gostava de ver ali no Aliviada feito?
Eu gostava muita coisa, mas sabemos que é quase impossível. Mas a curto prazo estou a pensar e estou a trabalhar para isso, é criar nas nossas instalações, na parte traseira da sede, criar ali uma cobertura para dar-nos apoio a toda a logística em termos de cozinha e a própria garagem das viaturas que temos. Possivelmente deve ser a obra já no futuro próximo. Possivelmente vamos melhorar os baldeários em termos de pinturas, pavimentos. Também estou a ponderar isso já ainda este ano. E em termos de futuro, principalmente sabemos que a obra que eu queria era melhorar o pavilhão em termos de climatização, acústico. Isso é um projeto muito grande em termos de custos e vamos só pensando para já. Mas além do que mencionei, é trazer mais atletas, mais jovens para o clube, para podermos o clube crescer. Quanto mais pessoas se passarem por dentro daquelas paredes, daquelas instalações, o clube vai crescendo. Se eventualmente as pessoas não vierem, os que andam lá, os que andam às suas idades, os seus limites, vão-se embora e o clube fica mais pobre. Mas não é essa a ideia que eu quero. É angariar atletas com o apoio de muita gente. Para já é o que eu estou a pensar. Não vale a pena estarmos a longos prazos a pensar no que poderá ser impossível fazer.
Muito bem. Para terminar, que palavra, que mensagem é que depois gostava de deixar à família do Aliviada? Portanto, aos atletas, a quem está convosco, enfim, a todas as pessoas que o Aliviada engloba.
A palavra que eu queria pedir, vou dividir aqui por alguns setores. Em termos de atletas, quem me conhece sabe que eu uso a palavra compromisso. É a palavra que me acompanha há muitos anos, a nível profissional e a nível desportivo. E eu peço aos atletas que tenham compromisso com o clube, com a palavra que deram aos seus diretores e à instituição. Que não falhem a treinos, que trabalhem no duro, porque se trabalhando no duro é que aparecem as vitórias. Eles conhecem-me e debato muito na parte de jovem essa palavra. Em termos de sócios, pedia aos sócios que comparecesse mais na sede, que nos ajudassem, que deixem as críticas, porque há algumas críticas, não vou dizer que não haja muito, mas há algumas, sempre algumas críticas, que quem está lá a trabalhar está a tentar melhorar o clube, que está a tentar dinamizar o clube da melhor forma, mas precisa de pessoal para trabalhar. Aos meus colegas diretores, eu lhe pedi para que tivesse mais presentes alguns, que nos ajudasse mais, porque somos 21 diretores e o trabalho se carrega sempre para os mesmos. Mas isso não é por ser eu, mas acho que todos os antecessores devem se queixar do mesmo. É o dilema das associações. E depois para os simpatizantes e amigos, que venham ao Aliviada, que dá a porta aberta para os amigos, que venham ajudar, ponham-se sócios, que ajudo, porque é uma freguesia bastante grande, que trabalha, que toda a gente conhece o Aliviada, que é um clube trabalhador, que não tenho receio por ser afastados de outros sócios de outros clubes, mas que venham ajudar, que isso é o principal, e olhem para o clube como formador de homens, de mulheres, para o futuro. É isso que eu peço a toda a gente, que nos ajude.
Muito bem, muito obrigada. Ficamos então com estas palavras no fecho da nossa conversa. Desejo-vos as maiores felicidades. Obrigada por terem vindo.
Posso dizer uma coisa? Queria deixar aqui só, não da minha parte, a minha parte é muito importante, mas a todas as esposas e filhos que diretores que trabalham lá, que passam muitas horas lá, o bem-aja a elas, e o muito obrigado pela compreensão que têm connosco, porque são muitas horas fora de casa e é preciso ter uma retaguarda muito, muito, muito forte em casa para podermos andar com este clube, com o associativismo à frente, porque se não tivéssemos essa retaguarda, isso não existia.
Portanto, muito obrigada a todas as esposas.
Todas as mulheres, todas, principalmente à minha e ao meu filho.
Muito bem. Terminamos assim então esta nossa conversa com... tivemos hoje... A nossa viagem foi pelo Futebol Clube de Aliviada, no Marco de Canaveses. Obrigada, tudo de bom.
Obrigado pelo convite.
Nós seguimos daqui a pouco com mais desporto, mas agora por terras de Penafiel. Continuo desse lado, nós voltamos já a seguir.
RCP em sintonia consigo.
Olá, seguimos agora a nossa terra até bem perto do meio-dia com o Penafiel Racing Fest, que arranca na próxima sexta-feira, dia 16, e decorre até domingo, dia 18. Serão 3 dias de festa e pura adrenalina. Está de regresso um dos mais ecléticos festivais internacionais dedicados aos desportos motorizados. Penafiel prepara-se para acolher mais de uma centena de milhares de aficionados que terão à sua espera muita competição e um programa cheio de animação. Uma organização conjunta da Cooperativa Desenvolvimento Desportivo e Cultural e do município de Penafiel, em parceria com vários clubes locais e regionais. Este é o maior festival de desportos motorizados da Europa, como afirmou o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, na sessão de apresentação do evento que aconteceu no Parque da Cidade.
Da edição 2023 do maior festival de desportos motorizados da Europa, o Penafiel Racing Fest. mais um ano, mais uma edição, seria a sétima se não tivesse sido enfim, a circunstância da pandemia, mas o importante é que hoje ninguém tem nenhuma dúvida quanto à importância deste evento, quanto à força e à dimensão que ele ganhou, quanto à notoriedade que hoje tem o nosso Festival dos Esportes Motorizados, não apenas em Portugal, onde é de facto já um evento incontornável na agenda de quem gosta de esportes motorizados, mas até a nível europeu, onde tem cada vez maior visibilidade e de onde vêm também cada vez mais participantes. A edição deste ano continua a contar com a direção com a nossa cooperativa para a organização de eventos culturais e esportivos, e tendo como diretor o Oscar Coelho, e continua a contar com os nossos clubes, com as nossas coletividades ligadas às várias modalidades desportivas. E essa é também uma das grandes marcas do nosso festival na Fiel Racing Fest, é que nós temos aqueles que mais sabem cada um dos temas a dar o seu contributo. E eu queria, por isso, e antes de mais, deixar aqui um agradecimento a cada um destes nossos clubes. Pedro Trilhos, o Brain of Road, o Croca Chassos, o Clube Automóvel dos, o Clube na Finlândia dos Automóveis Antigos, esses que têm aqui a sua sede bem próxima, o 850 Racing Café, agora Racing Garage, que está aí a chegar a qualquer momento, admito até que fará uma chegada fulgurante. E este ano temos também connosco um novo clube, os Botafumo, que vão fazer uma provocadora corrida dos lentos, porque nós queremos que o festival vá ao encontro de todas estas dimensões, de todas estas variantes, para que seja cada vez mais animado. Há outras novidades, vamos ter, por exemplo, o nosso clube nafilense de basquetebol, ou, dito de forma correta, o clube de basquetebol de Nafiel, a participar também com atividades. Vamos continuar a ter estas provas do modelismo, não é? Rádio modelismo, de resto, este ano integrar um campeonato regional do tema. Vamos ter mudanças também no rally, mas, sobretudo, vamos ter aquilo que é o essencial e que é a marca fundacional deste nosso festival, que é uma festa dos desportos motorizados. Aqui, a competição conta, obviamente. Aliás, não é por acaso que nós somos o concelho e a região que conta com o maior número de pilotos de todas as atividades, de todas as áreas dos esportes motorizados, mas mais do que a competição, que é naturalmente importante, é o convívio, o lazer, a festa. É isso que nós queremos proporcionar aos nossos concidadãos e por isso é que temos como principal palco a nossa cidade de Penafiel.
O Rally Taça Joaquim Santos é e continuará a ser um dos pontos altos do certame, a prova que honra o consagrado penafidelense tetracampeão nacional de rallies, apresenta alterações significativas para dar músculo e tornar a competição ainda mais a doer para um plantel de pilotos que se espera que venha a ser de fino quilate. A Penafiel City Stage, uma dupla passagem, na noite de sexta-feira e no fim de tarde de sábado, mantém a sua estrutura e o seu selo de momento de grande comunhão entre equipas e adeptos, num cenário proporcionado pela zona histórica de Penafiel. A grande novidade da prova passa pela mudança de grande parte do percurso contra o cronómetro para a zona sul do concelho, tendo a Serra da Boneca como cenário para a batalha. Serão duas classificativas completamente novas, designadas Lagares Figueira e Capela Eja, com características que têm tudo para permitir um grande espetáculo. Quanto à corrida de regularidade de históricos do Clube Português de Automóveis Antigos, vê a sua Penafiel City Stage transferida para o Circuito de Sameiro, palco normalmente reservado para as corridas de motos que, sob a égide organizativa do Croca Chassos, são já um must do certame. Os belos carros clássicos e históricos seguirão depois para os novos troços do Rally Taça Joaquim Santos, com uma passagem muito especial pela icónica Ponte Duarte Pacheco em Entre os Rios. Estas e outras novidades foram reveladas por Oscar Coelho, da organização.
É uma festa das coletividades, é uma festa do associativismo, e isto também mostra a força que o nosso associativismo e que as nossas coletividades têm aqui no nosso concelho e na nossa região, e que já conseguimos fazer com que isso saia para fora do nosso concelho e que vá até mesmo além fronteiras. Por isso, queria deixar um especial agradecimento a todos vós. Este ano, para o Fiel Racing Fest, mais uma vez, imagem renovada, não sei se vocês já repararam aqui no nosso novo logo. Isto foi pensado ali pelo Oliveira e pelo Cortez para ficar uma imagem mais limpa e mais clean, para também ser mais fácil para comunicar e ser mais visível. Este ano temos muitas novidades. Além das modalidades que já são uma marca forte para o Fiel Racing Fest, que são as competições sérias e a sério, não é? Continuamos com o Campeonato Nacional de Super Enduro, promovido pelo Brian Ferrou. Vamos continuar com o Campeonato Nacional de Drag Racing, promovido pelo 850 Racing. Continuamos a ter o Clube de Automóveis Antigos com os seus clássicos, em que a corrida sofreu uma alteração, normalmente era domingo de manhã, agora passou a ser no domingo de tarde, que assim é muito mais fácil para as pessoas das freguesias por onde o evento vai passar. É muito mais fácil eles virem à janela e estarem na beira da estrada e verem um desfile de clássicos durante o domingo à tarde. É muito mais, acho que vai dar muito mais charme, não é? Também a situação de passarmos a prova dos clássicos para a pista do Sameiro. Isto também tem a ver com as questões da mobilidade, porque houve um esforço muito, muito grande da organização e da Câmara Municipal para que a cidade estivesse mais livre e houvesse mais uma facilidade de movimento e de estacionamento para incomodar o mínimo possível os transeuntes e o comércio e o normal funcionamento da cidade. Temos o Rally com novos troços também, o Rally da Taça Joaquim Santos. Temos novos troços, nós aumentámos um bocadinho o Rally, por isso passámos também a saímos das freguesias de Irivo e daqui de Rãs e Duas Igrejas e passámos para Figueira, Lagares, Capela.
Senhor Presidente da Junta.
Sim, e para a EJA também, por isso ganhámos novos troços, novas pistas, muito rápidas, muito bonitas. Acho que se aumentou aqui um bocadinho o fator de segurança. Obviamente que para os pilotos vão ter que fazer mais uns quilómetros de ligação, mas para nós é muito importante também que os carros de corrida passem nas freguesias, nem que seja em ligação, devagarinho, porque toda a gente fica a ver e toda a gente pode ir e bater palmas. Mais novidades, temos no caso do Penatrilhos, este ano temos a colaboração do Ultrafort, temos ali o nosso amigo Zé Rui, que está cá, que vamos ter uma classe do Ultrafort, que era a antiga classe Proto, agora vamos ter uma colaboração mais forte e espero que seja frutífera para o futuro. Por isso o espetáculo vai aumentar, no sábado à tarde está garantido que o sábado à tarde e sábado à noite está garantido que o espetáculo vai ser grande nos Gips no centro da cidade. Continuamos com o Crocachaços, este ano tem a sua prova lá em cima no Sameiro, no circuito do Sameiro. Vamos ter pela primeira vez o streaming do Crocachaços, porque no ano passado nós atingimos números fantásticos. Depois da pandemia, toda a gente ficou muito mais ligada ao online e aos streamings e isso tudo. Então tudo se acompanha muito mais e com muito mais força no tudo que estiver online. Tivemos números fantásticos, nós tivemos impressões no Facebook acima de 4 milhões, quase 1,5 milhão de impressões no Instagram. Foi uma coisa, para nós aumentou 4 vezes mais do que as edições de 2017, 2018 e 2019. E então achamos que tanto o Crocachaços como o Clube de Automóveis Antigos também merecem que o streaming esteja na televisão, que vai dar na localização, especialmente para a nossa diáspora, os penafibulenses que nos veem na Suíça, na Alemanha, na França, na Suécia, na Noruega. Assim podem os acompanhar mais de perto, podem se sentir mais em casa, ver os seus familiares, os seus amigos também nas competições deles. Por isso, acho que é um input bom para o evento. Uma das nossas Rally Kids, no ano passado, como fizemos o evento em julho, e o nosso mês de eleição é sempre o mês de junho, no ano passado tivemos que fazer em julho, porque por causa ainda das condições da pandemia tivemos que atrasar um mês, e foi muito calor, então tivemos muito menos crianças a participar no Rally Kids do que é normal. Este ano esperamos que que o tempo permita, que não esteja aquelas temperaturas de 30 e tal graus, não é? Em que as crianças possam outra vez voltar à rua e fazer outra vez as provas de Rally Kids e que se atinjam outra vez aquele número de 400 inscritos, que é sempre, diria-se, ter 400 crianças a fazerem competições nos carrinhos a pedais.
Não há proteção civil.
Por causa das questões da proteção civil e das questões climatéricas, tivemos, como se recorda, o rally foi cancelado aos 10 dias. Por isso, isto acabou por condicionar todo o funcionamento do Rafael Vencido Fest, do festival, em que nos atrasou o palco. Não é? Atrasou-nos muitas bandas que tínhamos para o palco e isso tudo. Houve ali um atraso, mas toda a gente ficou satisfeita, os pilotos ficaram contentes. Por isso é que também temos uma coisa, um número muito interessante, que é estamos acima de 80% do número das pessoas que competem a primeira vez. 80% das nossas listas vêm de 2017 até hoje. Vamos fazer o quinto Rafael Racing Fest e nós temos 80% dos pilotos são os mesmos. Isto é bom sinal. Só temos ali 20% que vão mudando. É sinal que a nossa festa, as pessoas gostam e que está bem organizada e que eles se sentem identificados com o que nós fazemos aqui. Rádio Modelismo, inclusive, este ano vamos ter uma prova de campeonato regional. O Rádio Modelismo, inclusive, já foi um marco do ano passado, foi uma experiência e foi um sucesso, e por isso mesmo este ano vamos repetir. Este ano decidimos, então, também aqui duas agendas novas, que é o CBP, o Clube de Basquete Profissional, ali representado pelo nosso amigo Pedro. Vamos fazer as provas do Street Basket. Street Basket 3x3, 3x3, qualquer pessoa se pode inscrever, apesar de também há um núcleo forte, há ali uns veteranos, não é? Mas isso não impede que qualquer pessoa possa fazer uma equipa com mais dois amigos e depois possa ir lá inscrever-se e tentar, a sorte, não é? A ver se consegue ganhar o prémio. Por isso vamos ter mais um pódio que vai ser bonito no sábado e no domingo. Isto também já nos deixa com um pé, já éramos youth friendly ao termos o Rally Kids e o Rádio Modelismo, mas agora também é isto, trazemos os jovens e as famílias e tudo para apoiarem os seus filhos, porque no sábado será mais até miúdos a jogo, até os 14 anos, não é? E no domingo é que será mais para veteranos. Por isso, no sábado, espero que as famílias estejam bem presentes, enquanto está a decorrer a corrida dos jipes no centro da cidade, está a decorrer a prova de drag aqui na nossa variante, vamos ter o rally a correr nas freguesias e ainda temos tudo aquilo a acontecer na nossa fanzone. Não podemos esquecer também do Botafumo, que é um dos clubes também com muito sócio e com muita expressão aqui no nosso conselho. Este ano desafiou-nos a fazer, vai fazer uma concentração de motas clássicas no domingo de manhã, mas também vamos ter uma corrida completamente ao contrário de todas as outras do Penafial Racing Fest, que é a corrida dos neutros, em que eles vão ter que superar uma série de obstáculos sem pôr o pé no chão e demorar o mais tempo possível, por isso. Para contrariar todo o panorama das corridas, que anda tudo contra o relógio, aqui temos alguém que é a favor do relógio, por isso acho que vai ser um momento interessante e vai prender as atenções. Não nos podemos esquecer, este ano temos um palco fantástico mesmo. No nosso palco vamos ter pela primeira vez uma banda internacional, são os Bottlenecks, são os franceses, espetaculares, eles vão estar a tocar, por isso, pela primeira vez no nosso palco, já começa a ser internacional, vamos ter o DJ Keaton. Quem não se lembra das antigas festas da Gigi no Porto, no Triplex, agora pode vir aqui recordar esse momento. Conseguimos utilizar o nome, conseguimos convencer o homem e vamos ter aqui uma grande festa, com certeza, em que vai trazer gente de muitas localidades.
A Fanzone do Penafial Racing Fest, que é sempre um dos pontos de maior afluência, este ano terá ligação direta ao Jardim do Calvário e, consequentemente, à artéria principal da cidade, através de uma passagem pedonal aérea, construída para o efeito. Os visitantes terão, desta forma, mais mobilidade e acessibilidade aos diferentes espaços de espetáculo e de lazer oferecidos pelo festival. Além disso, a Fanzone verá a zona de alimentação ainda mais aprimorada, com muitas propostas de street food ladeada por uma área de expositores. O programa de espetáculos é alargado e seguirá à noite dentro. O palco vai acolher todas as cerimónias de entrega de prémios. Dentro do perímetro, em zonas especificamente preparadas, decorrerá o programa de radiomodelismo que, como na edição anterior, terá no seu programa uma nova inclusão realizada no domingo. O programa da modalidade incluiu, pela primeira vez, uma prova do Campeonato Regional Norte. Bem perto, os espectadores do Racing Fest terão a oportunidade de ver os jogos de Street Basket 3x3, com a organização do CBP. A modalidade ocupará o sábado e o domingo com torneio de vários escalões. A Fanzana acolherá ainda mais uma novidade. No domingo de manhã, no campo da feira, haverá uma concentração de motos antigas com uma Corrida dos Lentos, organizada pelo Clube Os Botafumo. A organização, que sempre apostou forte na mitigação do impacto ambiental do evento, reforçou este ano esta componente. O Racing Fest 2023 terá um delegado ambiental cuja função vai passar por ajudar a tornar o evento mais sustentável, de acordo com as boas práticas em voga. O Penafiel Racing Fest surge este ano com uma imagem renovada, mas com o espírito de sempre, como salientou o vice-presidente da autarquia penafidelense, Pedro Cepeda.
Vou fazer aqui uma referência às preocupações ambientais que este ano estarão mais presentes na organização desta iniciativa. Desde logo, com a criação da figura do delegado ambiental, terá essa responsabilidade de, ao longo dos 3 dias de evento, verificar se estão a ser cumpridos os planos ambientais criados para as equipas, mas também para o público, e identificar também oportunidades de melhoria que podem ser implementadas na edição seguinte, e desta forma tentarmos poupar ao máximo o ambiente com a organização destas provas. Temos também como novidade, e é algo que eu considero muito positivo, a envolvência do Clube de Basquete Penafiel, do CDP, que vai trazer aqui também mais atividade física para o Penafiel Racing Fest, na lógica de também promovermos a adoção de estilos de vida saudável, com o trabalho meritório que o CBP tem vindo a fazer ao longo dos anos na formação desportiva dos nossos jovens e que, ao longo dos dias de eventos, irá realizar uma prova de street basket que irá envolver muitas crianças e jovens e que trará também um ambiente mais familiar a esta prova, nomeadamente também com as corridas protagonizadas pelo McDonald's e também pelo radiomobilismo. Na área do radiomobilismo, fizemos o ano passado uma experiência, o radiomobilismo inclusivo, assim chamamos, com o convite que dirigimos à PADIMP e às crianças e jovens com dificuldades do nosso concelho, que uma vez mais irão ter a oportunidade de, no sábado, experimentarem o radiomobilismo. E eu sou testemunha da experiência notável que foi da alegria daquelas crianças que tiveram um dia especial e que são especiais e que, portanto, merecem que nós tenhamos essa atenção e lhes possamos proporcionar esse momento. Dizer-vos também, para terminar, que este ano foi tido ainda uma maior atenção na otimização dos tempos de montagem das pistas, com o empenho dos clubes, mas também dos serviços municipais. Vamos privilegiar que as montagens sejam feitas das pistas, sejam feitas sobretudo durante o período da noite, dentro do possível, para que dessa forma possamos ter um mínimo impacto na vida da cidade. Nós sabemos que este é um evento que, do ponto de vista logístico e da segurança, acaba por afetar o dia-a-dia das pessoas que vivem e trabalham na cidade e, portanto, temos essa preocupação de reduzir ao máximo o impacto na circulação de automóveis e na circulação pedonal. E no domínio da circulação pedonal teremos também uma novidade com a criação de uma ponte aérea pedonal que irá permitir uma melhor mobilidade durante todo o evento e que as pessoas possam aceder a qualquer espaço, mesmo durante o período em que as corridas estão a acontecer. Teremos também a preocupação de sinalizar melhor os parques de estacionamento alternativos existentes, para que quem nos visita possa estacionar completamente o seu carro e depois deslocar-se a pé para o evento. Tudo isto feito e pensado na qualidade do evento, em proporcionar às pessoas que nos visitam e aos penafidelenses uma excelente experiência, muita diversão, muita adrenalina e sentirem este espírito de festa que é o Penafiel Racing Fest.
E é desta forma que terminamos o A Nossa Terra de hoje. Nós prometemos voltar no próximo domingo com mais temas de destaque aqui da região. Até lá, fique bem, tenha uma ótima semana.